Salve, salve, ouvintes da Rádio Central 3. Estamos ao vivo mais uma vez aqui. Vai dar pé na rua, todas as quartas-feiras, das 6 às 7 horas da noite, das 18 às 19 horas, ocupando aqui a frequência digital da Rádio Central 3. Lembrando que você sempre pode escutar o programa e toda a programação aí da Central 3, de muita qualidade, muita diversidade, pelo site www.central3.com.br. Você escuta tudo ali que rola aqui na Central 3 e também pelo Facebook da Central 3, Facebook da revista Vai Da Pé. Já estamos ao vivo no ar também para começar mais um programa aqui, não é mesmo, Manu Gil? Boa noite!
Salve, salve, Manu Shea. Boa noite, boa quarta-feira aí para nós. Hoje vamos falar de diretas, já ansioso um pouco porque vai acontecer. E também dá o primeiro informe da noite, né? Hoje um movimento do rap aí em prol das diretas também. É, a gente vai colar lá, o André Zuculo já deve estar por lá. Organizado aí pelo RZO, vai chamar um monte de gente do rap, um monte de gente da cena aí também para reivindicar as diretas que são possíveis, hein? A gente não está falando de nada impossível aqui. É uma esperança aí bem possível. E vamos seguir esse ritmo. Salve, salve, Pai Vitor. Tamo junto.
Yes, Mano Gil. Salve, salve, Mano Gil. Salve, salve, Mano Shea. Salve, salve aqui, grandíssimo Leandro, no palmeirense preferido do Vai Da Pé Na Rua, certo?
É. O preferido do Vai Da Pé Na Rua, sensacional.
Com certeza. Eleito de forma autoritária da minha parte. Então, queria aí também mandar um salve, mano, próximo, que hoje a coluna dele tá estouro. Queria mandar um salve ao meu não grande amigo Cacá Tibérios, mas a gente é plural, então a gente vai botar Cacá Tibérios pra falar hoje, esse máximo respeito. E queria trazer começar aqui meu salve também, dando um informe, mano, Shea, que a rapper Solta MC, que a gente recebeu ali no Vai Da Pé Na Rua, na Cidade FM, alguns meses atrás já, quem quiser conferir, vaidapé.com.br/rádio, postou um relato que ela foi picada no trem enquanto ela estava indo fazer um show lá em Osasco no domingo. Ela conta que ela sentiu a picada e que naquele momento ela não teve muita reação, não entendeu direito o que tinha acontecido, olhou para o lado que ela tinha sido picada, não viu nada, olhou para o outro e percebeu que tinha um cara do lado dela que não estava esboçando muitas emoções, e ela ficou encarando o cara, e segundo o relato dela, na hora que ele passou a catraca, ele virou e deu um sorrisinho. Nisso, ela foi até a segurança do metrô e comentou e pediu para a moça ver, e falou que foi muito difícil ela conseguir a atenção de alguém, né? Falou que a única pessoa que foi parceira com ela naquele momento foi uma mulher. E aí, então, ela já tá tomando os coquetéis, já foi no hospital, tá se cuidando e etc. Mas já fez o retrato falado, que parece que ficou bem parecido, segundo outras fontes que eu troquei ideia mais cedo. E é isso, deixar aqui nosso Positive Vibrations aí pra Solto, deixar aqui nosso máximo respeito pra ela, que tudo corra bem. Ela agradece aqui muito o companheirismo dos pais, dos amigos, do namorado dela. É muito importante essas pessoas ficarem próximas nos momentos treta como esse. Então é isso, máximo respeito, Solto MC. Quem puder aí ajudar a encontrar o mano, é realmente uma situação aí a qual eu não gostaria de passar por ela. Yes?
E fica também a denúncia, né? Uma denúncia que as mulheres já têm feito há alguns tempos, essa coisa da picada, né? Isso já tem saído de algum tempo, alguns relatos aí de mulheres, de psicopatas aí, caras que acham, se pensam no direito de pegar uma seringa e dar uma picada em alguém. A gente nunca sabe o que tem dentro dessas seringas, então fica sempre a preocupação aí, o repúdio, a denúncia. É importante que a gente fale, que a gente denuncie, para que essas situações sejam coibidas e deixem de acontecer.
Vale falar, Manu Shea, só desculpa te interromper, mas que normalmente esses casos não tem nenhum tipo de retrato, porque as pessoas fazem, passam, vão embora, né? Às vezes é no meio de um cruzamento, do meio da calçada e tal.
Na Paulista tinha muito isso.
Na Paulista tava rolando. Faz tempo que eu não vejo na Paulista nenhum relato. Mas é isso, rapaziada. Máximo respeito aí. A gente deseja o melhor para quem passar por isso. E a revista Vai Dar Pé e o Vai Dar Pé na Rua também está aí. Se quiserem mandar denúncias e etc, estamos aí. Yes?
É isso aí. Outro informe importante para a gente fazer agora, no começo do nosso programa, lembrando, Mano Gil já deu a letra aqui, hoje a gente vai debater diretas já, assunto polêmico aí, muito gritado nas ruas agora, é uma demanda agora da maioria dos movimentos de esquerda, de boa parte da sociedade, e a gente vai debater aqui o que, que seriam essas diretas já, quais propostas estão colocadas, quais seriam as alternativas frente a uma decisão como essa, autonomia para o povo, né? A gente sabe que isso é sempre importante, mas é importante também a gente pensar em como esse processo vai acontecer. Então, para a gente fazer outro informe aqui, quentíssimo no Vai Dar Pé na Rua, a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo encontra-se nesse momento ocupada por movimentos culturais da cidade, principalmente Movimento Cultural das Periferias, que tem organizado vários atos aí diante dos cortes da pasta de cultura no começo da gestão João Dória. Frente Única da Cultura, que tem levantado diversos protestos aí no centro também, marcado reuniões com André Sturme para tentar melhorar a situação aí da cultura diante dessa nova gestão, que é realmente desastrosa. A gestão de cultura promovida pelo João Dória junto com André Sturme. E a gente não pode deixar de citar aqui que nessa segunda-feira o secretário de cultura André Sturme ele falou que ia quebrar a cara de um membro do movimento cultural de Ermelino Matarazzo, né? E falou que ia quebrar a cara dele, que ele era folgado, que era moleque, e eles gravaram tudo isso, colocaram na público, né? E a imprensa divulgou, tanto a mídia alternativa quanto até mesmo a mídia tradicional. Então, diante dessa atitude que não condiz de forma alguma com o cargo que ocupa o secretário André Sturme e dos cortes na cultura, nesse momento a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, ali no centro, está ocupada, e você acompanha principalmente pelas páginas Desenrola e Não Enrola no Facebook e também pela Rede Jornalista das Periferias. Periferia em Movimento também está acompanhando ali, Movimento Cultural Ermelino Matarazzo. Nesse momento, todos os movimentos culturais aí de São Paulo se unindo nessa ocupação que pode ser muito importante aí para os rumos da cultura nessa grande megalópole, certo, Gil?
Certo, Mano Sheila. Já não é de hoje, né, que a gente fala dos cortes na cultura, né, das manifestações que tiveram, e o governo vai cavando seu próprio buraco, né? Ele vai causando seus próprios problemas, então mais uma consequência aí gerada pelo próprio governo, agora segura, bom negociar direito, né?
Parece que o Dória gosta de jogar contra, né, a população, ele gosta de jogar contra os movimentos organizados, principalmente, né? Então vai vendo aí os resultados disso. Semana passada a gente teve a Secretaria Municipal de Direitos Humanos ocupada aí por conta das ações desastrosas na Cracolândia, e agora a Secretaria Municipal de Cultura também ocupada por conta da gestão desastrosa. Mais de 43% da verba de cultura desse ano está congelada pelas mãos de André Sturme.
Certo? Mano Shei, acho que já que a gente falou desses últimos acontecimentos aí do João Dória, vale comentar que amanhã, às 17 horas, quinta-feira, dia 1º, né, vai acontecer um ato público com o tema Justiça e Injustiças em Foco no Caso Cracolândia. Está sendo puxado pela Plataforma Brasileira de Drogas. Pera, eu já vou pegar o nome
plataforma
certinho.
Plataforma Brasileira por uma Nova Política de Drogas, não é isso?
É Plataforma Brasileira de Política de Drogas.
É isso mesmo.
Além do IBCCrim e do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Então é isso, rapaziada. Amanhã no Largo General Osório, às 17 horas, vai acontecer esse ato. E quem tiver aí interesse, conhecer o pessoal, vai lá e tal. Também vale comentar que recentemente o Dorinha Júnior, né, também conhecido como subprefeito de Pinheiros, Paulo Matias, ele postou um vídeo falando sobre o fechamento de um ferro velho, né, porque a prefeitura estava lidando contra qualquer aparato ilegal na cidade de São Paulo. Bom, vale comentar que o Pimp My Carroça, né, projeto do grafiteiro Mundano, postou um vídeo com várias entrevistas de carroceiros da região, né, falavam que não teve nenhum tipo de diálogo, que o ferro velho estava aberto para diálogo, para tentar se manter aberto mesmo nessa gestão, mas que a Prefeitura Regional de Pinheiros quer mais é fazer videozinho no E-Face ali, ó, play, e não está afim de dialogar. Vale comentar que são 200 profissionais de reciclagem que trabalham nesse lugar e que são 25 toneladas de resíduos que deixam de ser reciclados todo o dia desde que foi fechado esse lugar. Então, a cada dia que se passa, a região ali da Água Espraiada, a qual eu me recuso a falar um novo nome, que é Dona Marta Suplicy, que espaga pau para Magnata, eu prefiro chamar de Água Espraiada, certo? Até porque me traz uma certa nostalgia de algumas questões. Mas assim, queria deixar bem claro aí que o Dória sem topete devia conversar com o pessoal do Ferro Velho. Yes?
Yes.
Sensacional, é isso aí. Então, com esses informes, a gente começa o tema do nosso Vai Dar Pé na Rua de hoje, aqui na Central 3. Lembrando, você pode participar com a gente pelos comentários aqui do Facebook. Mande sua mensagem aqui pra gente, mande seu comentário, que a gente fala no ar e debate junto com você, com todos os ouvintes que estão acompanhando aí o Vai Dar Pé na Rua. O tema de hoje, então, diretas já. Vamos debater bastante o que pode acontecer, o que não poderia acontecer e como aconteceria, né, essa proposta de diretas já. E eu já queria começar o nosso debate aqui, companheiros, com a notícia de que hoje, pela manhã, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou por unanimidade a PEC 67/2016, que prevê eleições diretas para presidente e vice, caso a presidência fique vaga nos primeiros 3 anos de mandato. Ou seja, diante dessa proposta, como a gente ainda está nesse período dos primeiros 3 anos, o presidente Michel Temer seria substituído, se for impeachmentado ou se renunciar, por eleições diretas e não eleições indiretas, como prevê atualmente a Constituição. A proposta é do senador Regufe e tem como relator o Lindbergh Farias, que é um dos líderes da oposição aí.
Lindbergh.
O Gil adora.
Adora.
É um dos
líderes
da oposição aí no Senado, do PT. E a gente vai acompanhando aí as próximas manifestações, mas para que esse texto seja realmente colocado em prática nas leis do país, ele ainda precisaria passar por 2 votações, 2 turnos de votação no Senado e na Câmara dos Deputados, como toda proposta de emenda à Constituição tem que passar. Ou seja, é uma proposta que levaria tempo, que ainda assim não está muito claro se ela seria aplicada por causa dessa eleição, né, dessa renúncia ou impeachment do presidente Michel Temer. Então acho que a gente já tem aí um prato cheio para começar nossa discussão com as propostas que mudam a Constituição para que as diretas já aconteçam, né?
Yes, Manushei. Na verdade, eu acho que está tendo uma interferência aqui, que a gente está recebendo informações de outros tempos. Mano Próximo está tentando se comunicar com a gente aqui. Será que a gente começa a dar aí o Mano Próximo para respirar esses primeiros informes? Depois a gente volta e começa a discussão com tranquilidade?
Pode ser. Então,
Vamos então
abrir espaço aqui para a 15ª idade de Mano Próximo, que tem 10 mil anos e vai fazer agora com a gente seu comentário histórico. Manda a bala, Mano Próximo.
Salve, rapaz, ligado no Vai Dar Pé na Street. Hoje, Mano Próximo chega em clima de House of Cards.
Mas por que, Mano Próximo? Você vai dar spoiler pra galera?
Não, meus jovens. É que a história de hoje envolve intrigas políticas, corrupção, espionagem, investigações. Se liga, em 2005, o mundo conheceu a identidade do informante mais famoso do mundo, o Deep Throat, ou Garganta Profunda.
Mas esse não é o nome daquele filme de putaria dos anos 70 que você participou, Mano Próximo?
Não sei do que você está falando, mas enfim, por incrível que pareça, tem a ver com aquele filme pornô, sim, mas eu já chego lá. Em 1972, estava rolando a campanha à presidência dos Estados Unidos. O republicano Richard Nixon, aquele do nariz enorme, já era presidente e estava tentando sua reeleição contra o senador democrata George McGovern. Eis que em 18 de junho daquele ano, o jornal Washington Post noticiava em primeira mão que 5 pessoas tinham sido presas dentro do Comitê Nacional Democrata que ficava no complexo Watergate em Washington. Eles invadiram o prédio na calada de la noche e estavam tirando fotos de documentos e instalando escutas no lugar. O escândalo de Watergate, como ficou conhecido, levou a uma cacetada de investigações policiais que apreenderam gravações que provavam que Richard Nixon sabia da tentativa de espionagem. Em 1974 foi aberto um processo de impeachment contra Nixon, que malandramente renunciou e depois foi anistiado pelo vice que assumiu, o Gerald Ford. Os jornalistas do Washington Post que descobriram a pilantragem ficaram famosões lá nos States. Eram o Bob Woodward e o Carl Bernstein, que foram meus estagiários lá quando eu era editor do jornal, né? As pessoas falavam, oh my God, mas como vocês conseguiram descobrir esse caso assim? So fucking fast, man! É porque os caras tinham um informante misterioso, que a princípio era chamado pelo Woodward de My Friend. Ai, que fofo. Daí eu cheguei pra ele e falei, mano Woodward, o que você acha da gente chamar esse truta aí de Garganta Profunda? Tipo o nome daquele filme lá. Aí ele perguntou, mas por que, mano Next? Aí eu falei, bom, porque ele tá te oferecendo informações do tipo Deep Background, que é um termo dos jornalistas americanos para aquelas fontes que não devem ser identificadas. Bom, e também porque eu gosto muito daquele filme, né? Até a fotografia é muito bonita, muito bem feita. Não sei se vocês já viram, mas é bem legal. O nome pegou e o Garganta Profunda, ou Deep Throat, virou uma celebridade nacional. Mas ninguém sabia quem ele era. Foi só no dia 31 de maio de 2005 que ele mostrou as caras. Era o William Mark Felt, agente especial do FBI que tinha acesso a informações confidenciais da Casa Branca, mas que não podia sair assim divulgando pra geral, né, por motivos óbvios. E aí, gostaram da historinha, jovens? Pois é, eu ainda lembro muitas. Semana que vem eu volto com mais uma. Yes.
Eu nasci há 10 mil anos atrás.
Yes, mano, próximo. Você ainda tem muitas e nós aguardamos muitas lembranças e histórias aí dessa sua vida conturbada e recheada de acontecimentos aí. Grande salve, mano, próximo. Tamo junto. Ele dando a letra hoje, já falando um pouquinho de House of Cards, né? O que entra um pouco no nosso tema aqui, que foi lançado ontem a nova temporada. Mas falando bastante aí do Garganta Profunda, né? O informante que propiciou que o Richard Nixon fosse impeachmentado depois do caso Watergate nos Estados Unidos aí, até hoje, um caso estudadíssimo no, nas faculdades e nos cursos de jornalismo, né? E é bem relevante mesmo, né?
É, tem até filme com Dustin Hoffman.
Dustin Hoffman.
O próprio.
Sensacional. Yes. Deixa eu dar um salve aqui pra quem tá mandando um salve. Mano, próximo, Otávio Silvares já mandou um salve aqui, um yes, máximo respeito. Fio Fernandes também, grande salve aí, Fio, tamo junto, mandou espraiadas cush, acho que foi pra você aí, Vitão.
Não sei do que ele tá falando.
Era disso que você tava falando?
Não sei do que ele tá falando.
Ah,
tá.
É isso aí, então vamos que vamos seguir esse programa, domingão temos ato aqui em São Paulo, pelas diretas já, Mano Brown, Criolo, Péricles, Emicida, Tulipa Ruiz, Maria Guadu, Otto Simoninha, Acadêmico do Baixo Augusto, é muita coisa pra pedir diretas já, né não, Gil?
É muita coisa, e domingo nós temos também a Feira Vai Dar Pé, né?
Primeira Feira Independente. Podemos falar mais depois no final do programa ainda.
Podemos, são dois... O Primão chegou aí, ó lá, que isso,
aí
hein,
sim,
mano?
Aí sim, hein? Aí
é,
sim.
São dois eventos no mesmo dia, né? Mas dá pra colar nos dois, né? Vamos colar nos dois, né?
É isso aí. Então vamos aí, gente. Vamos começar aqui com as considerações iniciais de cada um. Vamos falar um pouquinho sobre essa proposta aí dentro do Congresso e do Senado pra se fazer eleições diretas, né? Fala, Pai Vitor.
Não, na verdade eu ia dar uma... A gente tava ainda falando dos informes do domingo... Eu queria só falar aí aos nossos ouvintes uma oportunidade que eu acho que é muito válida aí para quem é para os grandes fãs de música brasileira, porque vai ter um show no domingo de graça, às 14h, na Praça da Sé, do Arthur Verocai, apresentando um novo álbum dele. Então é isso, no domingo também tem isso.
Tem
quem
rolê.
Quiser procurar Arthur com H Verocai, o voo do maestro. Só procurar aí, de graça o rolê. Então domingo tem diretas já. Tem Feira de Arte Independente
com
da Vai Dar Pé.
Com o Pai Vitor.
Sim, terei a honra de botar um som lá. E também vamos ter a show do Arthur Verocai. Então é isso, agora vamos aí entrar no tema de hoje de cabeça, mano cheio.
É, bora? Posso começar então?
Por favor, Gil, manda então, a bala aí.
Demorou, é isso. Então eu queria falar primeiro, mano, que a gente vê muito no jornal, né, galera falando de diretas, lembra daquele movimento que aconteceu há muito tempo atrás, mas dizer que realmente é uma possibilidade as diretas acontecerem. Isso vai acontecer se o TSE, além daquela possibilidade que a gente já citou, com a aprovação de hoje na CCJ, se o TSE votar a cassação da chapa Dilma Temer, coisa que vai acontecer no próximo dia 6 de junho, na próxima semana. E um alento para nós, se a chapa for cassada, a Constituição diz que serão feitas eleições indiretas com eleição feita no Congresso Nacional. Porém, uma decisão tomada ainda foi esse ano, ou no começo do ano, cassou o governador do Amazonas, José de Mello, do PROS, e o seu vice, Henrique Oliveira, e, segundo o TSE, eram para ser realizadas eleições diretas no estado após essa cassação. Então, a partir de uma jurisprudência que já existe no TSE, ou seja, jurisprudência eu aprendi quando eu trabalhei lá no Colégio Notarial. Um salve pra galera.
Sensacional.
Jurisprudência é uma tomada de decisão jurídica que se baseia em outra tomada de decisão mais antiga. Então, de acordo com a jurisprudência desse caso do José de Mello e do Henrique Oliveira, poderiam ser chamadas eleições diretas. E é isso que a gente espera que aconteça. Só que tem uns poréns aí, né? Você quer dar alguma consideração?
Não, só para a gente então situar o nosso ouvinte, né? As propostas de eleição direta que estão colocadas hoje são ou uma aprovação de emenda constitucional no Congresso e no Senado para que se tenha eleições diretas, e aí as principais propostas preveem até 90 dias a convocação de eleições diretas, ou a cassação da chapa Dilma Temer, que pode acontecer, ainda vai ter o julgamento, na próxima terça-feira, dia 6, e aí a partir dessa cassação o TSE teria que agir conforme a jurisprudência que foi determinada pelo Estado do Amazonas para que ali fossem convocadas eleições diretas. Ou seja, os trâmites do poder para as eleições diretas são complexos e dependem basicamente do nosso colégio de juízes ou do nosso colégio de congressistas.
Aí que entra a banana,
treta,
né?
Aí que entra a treta.
Acho que só também trazer aqui, hoje eu procurei na Constituição, né? Eu tinha olhado um tempo atrás, na época do golpe, né? Sobre os artigos da Constituição que falavam sobre isso, e aí eu retomei eles hoje, para ser um pouco careta da minha parte, mas só para ver o que rege, né? Então tá lá, artigo 79, tá lá, substituirá o presidente no caso de impedimento, suceder-lhe a, no de vaga, o vice-presidente. Isso quer dizer, vai substituir o presidente e o vice-presidente.
Certo,
aí beleza, tem aí suas questões, aí fala, artigo 80 fala, em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício de presidência, o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. É tudo em masculino que está escrito na Constituição, só para deixar claro.
Osso, né?
Aí o artigo 81, vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última... Não, é que, velho, dá para escrever mais de boa, né? Aí é isso, ocorrendo vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma de lei. E, inciso segundo, em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Eu acho que tem uma questão que é assim, a eleição direta, acontecendo ou não, vai ser lá pro fim desse ano, se ela for acontecer. E ano que vem tem eleição. Acho que tem aí uma questão para ser colocada.
Como aconteceria isso exatamente, né? Se essas eleições diretas dariam um mandato de 4 anos para o novo presidente, ou se no ano que vem a gente já teria eleições diretas de novo. Acho que são pontos que precisam ser destrinchados, debatidos, né, dentro da sociedade brasileira, para não se tornar mais um conchavo ali dentro do Congresso ou dentro de qualquer tribunal brasileiro, né?
Então, mas ó, segundo uma lei aprovada pela Dilma no ano passado, um parágrafo que complementa a lei 4737 de 65, que é do Código Eleitoral Brasileiro, a eleição, é eleição indireta, se a vacância ocorrer menos de 6 meses antes do final do mandato, o que não é o caso. Para os demais casos, será eleição direta. Então, eu acho, pai Vitor, que se dia 6 der tudo certo, como a gente espera que dê, mas eu acho que também não vai dar.
Tudo certo é o quê?
Tudo certo é a chapa ser cassada no próprio dia 6. Então, esse artigo 224 do Código Eleitoral, ele já entra em funcionamento. E aí a gente realizaria as eleições antes mesmo do fim do ano, o que é uma possibilidade. Mas, como você tinha dito, a gente depende ou dos nossos colegas do Congresso, que a gente não acredita muito, né? Mesmo a gente tendo votado neles, ou da galera do TSE.
Porque também, vamos também trazer isso para um outro ponto. O que está colocado na Constituição são eleições indiretas. Qual que é o problema disso, né? Está lá na Constituição, bonitinho, todo mundo escreveu, todo mundo aceita. O problema é que esse Congresso que está colocado é um Congresso de pessoas profundamente investigadas em casos de corrupção e que acabaram de conspirar para derrubar um governo, estão começando a conspirar para derrubar outro, e a gente vai confiar nessas pessoas para que elas ajam diante da soberania da população, né? Da decisão da população. Isso é muito complicado. Então é por isso que a proposta de direta já tem ganho força, para que se devolva a escolha e a soberania ao povo, né?
Então, Shay, mas eu estava conversando hoje com o pessoal e parece que, para que não seja, se caso não for pelo TSE a chegada das diretas, né, se não for o TSE não derrubar a chapa Dilma Temer, o que vai precisar acontecer é uma emenda constitucional pelo Congresso. Uma emenda constitucional é uma coisa que precisa de muita aliança. Então essa rapaziada aí, Rodrigo Maia e etc., eles iam ter que fazer uma articulação ali dentro muito sinistra, a qual eles iam ter que reunir muita gente para passar isso. Se esses caras conseguem, eles estão travando agora com as reformas porque eles não conseguem número, né? Porque o Rodrigo Maia deu uma entrevista essa semana, não me lembro agora para quem que foi, se eu não me engano foi para o UOL, mas se você colocar Rodrigo Maia, mercado privado, alguma coisa assim, você encontra. Falando que a agenda do Congresso é a agenda do mercado. E aí eles estão começando a travar nas reformas por conta dessa não articulação total que eles têm. E para uma emenda constitucional, eles precisariam fazer essa articulação. Então, talvez, seria dar muito poder para esses caras ao mesmo tempo. Só problematizando também, porque os dois caminhos são caminhos problemáticos.
Mas
tá,
é que
ligado?
Me parece que é o seguinte, a única coisa que vai fazer com que esses congressistas escolham uma proposta ou passem uma proposta de emenda à Constituição de direta já é a pressão popular.
Exatamente.
O único jeito desses caras aceitarem tirar o presidente interino golpista que eles colocaram lá e que agora está tendo que sair por pressão popular, o único jeito de que isso seja resolvido não ali dentro do Congresso, que seja resolvido por voto direto, seria com pressão popular. Então aí eu acho que entraria um ponto, por exemplo, as reformas, elas têm o contrário disso, elas têm a pressão popular para não serem aprovadas. O que a gente veria no caso de eleições diretas, se a proposta... Ih, deu ruim aí no seu computador, hein?
Nossa! Filho.
Se a proposta fosse aprovada, se a proposta fosse colocada em votação, é que a gente provavelmente veria uma pressão popular muito forte e esses deputados e senadores teriam que prestar contas ao seu eleitorado, né? Porque senão ninguém se elege ano que vem e aí não tem foro privilegiado para ninguém. Ou seja, é um caminho, né? Que
tá muito longe
de uma soberania popular realmente assim, né? De a gente realmente estar tomando o destino da política para as nossas mãos.
Então, é que a treta é que assim, caindo a chapa Dilma Temer, vai pro próximo da lista. A eleição direta só acontece com essa emenda. Então tá aí a treta, assim.
Ou com
entendeu?
Renúncia, né? Ou com renúncia. Renúncia
é renúncia, se os caras renunciarem, beleza. Mas assim, aí vai pra eleição indireta. E se só vai pra eleição direta com essa emenda constitucional. Mudar a Constituição. E esses caras botando alguma mudança na Constituição, pensando que a reforma trabalhista, entre outras coisas, coloca o acordo do empregado com o empregador soberano à Constituição, também é problemático, sabe?
Claro, sem dúvida. Sem dúvida, mas seria um processo que aconteceria por pressão da população, né? Isso que, é esse o cenário que eu enxergo, assim. Eles não gostariam de aprovar essa proposta, é isso que me parece. É, e a gente tem visto as articulações aí no Senado, principalmente. Agora Renan Calheiros é a favor de diretas, acha que o Temer já não presta, né? Então a gente já vê que eles estão começando a mudar de lado para garantir o seu pleito no ano que vem, para serem reeleitos, para continuarem trabalhando ali dentro do Congresso Federal, né? Então acho que aí vai prevalecer um pouco o oportunismo, mais do que a ideologia, né? Ou qualquer coisa nesse sentido. É, vamos falar com o Cacá Tibérios, vamos escutar o que ele tem para dizer sobre Direta Já. Eu acho que vai ser interessante a gente ouvir o comentário dele.
Vamos?
Vamos. Então, Cacá Tibérios, o nosso paulistano com muito orgulho, sempre presente aqui nas quartas-feiras com a sua coluna. Muito boa noite, Manalê. A gente acabou não falando nada, não é não? Tamo junto.
É nóis, Manalê.
É isso mesmo, chegando aí nesse trânsito da Babilôca de São Paulo. A gente hoje falando sobre Diretas Já, daqui a pouquinho o comentário de Cacá Tibérios aqui no Vai Dar Pé na Rua. E agora então a gente escuta esse ícone da direita paulistana, Cacá Tibérios. Manda bala.
Saudações paulistanas para os componentes de mesa de mais um Vai Dar Pé na Rua. Parece que a minha coluna da semana passada deu o mesmo que falar, né? Os caras estão fazendo um programa inteiro sobre a possibilidade de uma eleição indireta. E como não podia deixar de ser, pediram a minha contribuição aqui para subir o nível do debate. Bom, o tema será investigado, a pressão da mídia aumenta e um afastamento dele é cada vez mais provável. O que eu acho disso, né? Se ele sair de verdade, como que o próximo presidente deve ser escolhido? Eu não queria transformar essa discussão em uma polarização partidária. Por isso eu vou apelar para a razão e para a coerência. Duas virtudes raras aí na esquerda. Eu quero deixar claro que eu sou a favor de uma eleição indireta. E por quê? Exatamente porque nossa Constituição reza isso. E mudar essa regra agora, no calor do momento, fere um princípio básico do direito, que diz que as leis não devem ser assim feitas e adaptadas de acordo com cada momento, cada acontecimento de um país. As leis da Carta Magna, então, elas só deveriam ser alteradas frente a uma grandíssima emergência. Esquerdistas estão sempre usando esse princípio para evitar a tão necessária redução da maioridade penal. Ora, a esquerda diz que não pode reformar a Previdência porque altera a Constituição. Não pode fazer uma reforma trabalhista porque teria que ser feita através de PEC. Então, por que raios vocês querem mudar a Constituição para esse tema? Qual que é o interesse? É difícil não fazer uma conexão com o elo ferido dos petistas, a possibilidade do Lula ser candidato. Na minha concepção, uma eleição direta agora só serviria para desestabilizar ainda mais o governo, para tirar o foco de medidas necessárias para a recuperação da economia. E para que tudo isso? Para uma pessoa assumir a cadeira só por alguns meses e outro processo eleitoral ter que ser chamado logo em seguida. Simplesmente não é prático. As leis são feitas para resguardar a estabilidade da República. E essa deve ser a prioridade no momento. Não promover qualquer vingança de um partido X ou Y que se sentiu de fora do governo ou que tomou um suposto golpe, né? Pô, se liga, meu.
Sensacional, Cacá Tibérios aqui sempre com a gente no Vai Dar Pé na Rua, mandando aí o seu papo, dando a sua opinião sobre as eleições diretas, sobre a proposta de Diretas Já, e a gente já ouviu aí que ele é a favor das eleições indiretas, porque é o que a Constituição prevê, e evocou ainda os princípios de razão e coerência que ele diz faltam à esquerda.
Disse só por dizer, né? Falou, tá falado. Mas é o seguinte, Cacá Tibérios, como a gente já apresentou aqui, tem leis do nosso Código Eleitoral que permitem, né, a eleição direta se houver a cassação do presidente e do seu vice, que seria o caso do dia 6, volto a bater nessa tecla. Então, Cacá Tibérios, ele se perdeu um pouco
ele
aí.
Ele não falou, né? Sobre o TSE,
eu acho,
né?
Que ele não pesquisou. Eu acho que ele não pesquisou. Mas então, de acordo,
coitado,
com as leis...
Cacá, ele é chato, mas ele faz parte, poxa.
Ele faz parte. Mas de acordo com as leis, então, ele está errado, porque existe sim uma possibilidade legal de uma eleição direta se a chapa Dilma Temer for cassada no próximo dia 6. Então é isso que eu queria deixar primeiro aí para ele.
É, me parece que o Kiuka Katibério está enunciando aí como uma coisa muito grave seria exatamente a proposta de emenda constitucional, né? Seriam as votações que teriam que ser feitas dentro do Congresso Nacional para que as eleições que fossem realizadas fossem eleições diretas. E ele fala aí de princípio básico do direito, de que as leis não devem ser alteradas diante de circunstâncias, só com uma grande urgência. E é verdade o que ele está enunciando. E a gente deveria respeitar a Carta Magna, né, já que é uma Constituição cidadã, produzida aí diante de um esforço de mobilização da sociedade em um dado período histórico. E é, realmente, não dá para brincar com a Constituição. O que me parece, nesse momento, é que é um momento muito, muito, muito singular assim, da história política do Brasil. Porque a gente acabou de ter uma destituição de presidente, a gente está tendo um outro processo agora que pode culminar numa destituição do vice-presidente dessa presidente. Os dois podem ser cassados por conta de uma chapa e não se vê dentro do Congresso Nacional. Essa me parece a grande diferença, né? Esse Congresso que está colocado aí, apesar de ter sido eleito pelo voto popular, ele não parece representar os interesses da população. Tá afundado em cima dos interesses das grandes empresas, dos grandes lobbies que acontecem ali e da corrupção. Diante desse cenário catastrófico aí da política institucional brasileira, me parece que uma mudança de regras, uma situação excepcional a ser colocada, poderia ser válida, né? Não sei se os companheiros aqui concordam. As diretas já não me parece solucionam nada. Elas não vão solucionar o problema da política institucional, da política representativa, da forma como a população pode atuar junto à política. Mas me parece uma reparação de erros, assim, diante de uma chapa em que os dois presidentes foram tirados e um Congresso em que a gente já não confia, então que voltemos o processo para a população para que ela possa novamente dar sua opinião. Queria ouvir aí os companheiros.
É, eu acho que assim, Manochei, tem uma questão aqui que eu queria levantar, que eu vi esses dias o grandíssimo Rodrigo Vinagre, do Coletivo Dar, questionando, e eu vou pegar a provocação dele e vou trazer aqui para a gente. É, que ele fala que tipo de vitória é essa, né? A gente vai ficar indo pra rua pra colocar uma galera pra fazer campanha política, que é justamente onde começa toda essa treta de corrupção, todo esse lobby, tudo começa justamente na campanha pra eleger alguém, pra ir lá e ficar gerindo JBS, Odebrecht, bancos, etc. Né? Eu acho que também é complicado entender as diretas como uma vitória, As indiretas, elas são zoadas, lógico, né? É, botar esses caras pra subir sei lá, velho, não vou nem citar nome pra não atrair desgraça pra mim. Mas é complicado, mas, sabe, acho que nesse momento que a gente tá conseguindo barrar as reformas, que a gente tá conseguindo segurar, tá conseguindo fazer as pessoas discutirem na rua, se tá discutindo inclusive a questão do áudio do Temer, né, se ele é legítimo, se ele não é, tudo bem que a reportagem que eu vi da Folha, eu não sei direito como é que o cara fez aquela análise, que falava que o áudio tinha 50 pontos de edição.
Era um perito que não é perito, né?
Era uma coisa super esquisita, mas assim, se está discutindo várias dessas questões, a Previdência está unindo diferentes crenças políticas, né? Você vai no ponto de busão, velho, é muito engraçado, quando começa a Previdência, a galera começa a falar mó galera. E aí a gente vai pegar e gastar todo esse capital que a gente tem de pessoas com diretas, com campanha, e a campanha é aquilo, né?
Polarização.
E campanha é aquilo. Quem ganha a campanha é quem sabe vender, né? Campanha é venda. Você vende aquele candidato. Também acho perigoso.
A campanha, uma direta já hoje, inclusive, acho que é um ponto interessante da gente pensar, colocaria uma polarização tremenda ali, né, diante das propostas de candidatos. Por exemplo, você pensa, como o Cacá Tibério citou, se um Lula ganhasse uma eleição diretas agora, o país ia entrar numa situação também muito complicada, né?
Eu acho que essa polarização já está colocada, até por isso muitas não é unânime, né, esse movimento de diretas, exatamente por conta dessa polarização. Quem vai vir depois? O Lula, ele ao mesmo tempo é o mais amado, né? Tem índices de aprovação enormes, mas é o mais odiado também. Tem índices de reprovação quase iguais. E eu acho que isso está barrando um pouco, essa discussão está barrando um pouco esse movimento de diretas para que ele ganhe altura por causa dessa polarização, que já é um problema, né? E vendo tudo isso que vocês estão discutindo, eu falo, porra, fudeu mesmo, né? É real, é uma venda de um candidato para fazer uma eleição e ano que vem a gente já tem eleição. Então, isso podia gerar um caos maior. Mas o fato é que o presidente Temer, ele tem que cair. Foi pego em escutas comprometedoras e, então, a solução, já que ou é eleição indireta ou direta, é trazer isso para o povo, como você falou. Então, resta agora a gente sair na rua e clamar por isso. Eu acho que é a menos pior das soluções, tendo em vista o nosso Congresso, né?
Eu vejo a direta já como a única solução que está colocada no momento. A melhor solução das que estão colocadas no momento.
A melhor das piores, né?
A melhor das soluções diante desse cenário de que o Temer caia e deve cair. E a gente vai ter que escolher entre eleições diretas ou indiretas. Ou a gente pode ir para a rua e propor alguma outra coisa, né? Que é um ponto que eu queria entrar agora na nossa discussão.
Oxê, vou só sugerir para a gente botar um som para o nosso ouvinte dar uma respirada.
Você tá tenso, pai? Quer dar uma...
Muita informação, acho legal botar um som que tem a ver aqui com o que a gente está falando também, né? Porque também esse som eu escolhi quando eu li a notícia que o delegado do inquérito sobre a morte do Teori Zavascki foi assassinado em Santa Catarina.
Ah, eu vi.
Hoje, tá ligado? Aí eu falei, poxa, eu acho que eu vou botar essa música. Então, assim, só pra deixar claro, o Adriano, que foi o cara assassinado, ele não preside mais no inquérito, tá em Brasília agora, mas ele foi o responsável pela abertura do processo encarregado das primeiras medidas antes do inquérito e pro Distrito Federal.
Então, foi meio caça-like essa manchete aí, porque se você for ver a história mesmo, foi uma briga de bar, teve um conflito ali... Um fato bem específico, né?
O avião também caiu por questões naturais, o cara morreu por causa de uma briga de bar e Mano Tchau tem essa música chamada Politic Kills.
Politic need force.
Estamos de volta aqui, Vai Dar Pé na Rua, todas as quartas-feiras aqui na Central 3, das 6 às 7 horas da noite, ao vivo aqui com vocês pelo Facebook da Central 3, da revista Vai Dar Pé, e também pelo site www.central3.com.br. Acabamos de escutar aqui Politic Kills do Mano Chao, música sensacional aí também. E a gente estava falando sobre as teorias da conspiração aqui. O Gil acha que é teoria da conspiração, o Vitão já acha que não. Sobre a morte do Teori Zavascki.
Adoraria achar que sim.
É, tem que pois provar, é, né, meu filho?
Pois é, isso
aí. Gente... Sem provas, não há argumentos.
A gente está chegando numa situação aqui na política brasileira de que nada pode ser mais descartado, né? A gente já não consegue mais duvidar de nada. E nessa questão de nada ser descartado, por que que as pessoas, por que que a esquerda está se mobilizando exclusivamente por diretas já? Será que não existe alguma outra proposta, alguma outra saída para essa crise institucional, política que a gente está vivendo, que não passe necessariamente pelas diretas já, como o nosso sistema eleitoral está constituído, como a nossa política representativa está constituída, né? Porque me parece que a esquerda comprou essa bandeira das diretas já, é uma bandeira que se vende fácil para outros segmentos da população, e por isso também está sendo adotada aí em grande número, por um grande número da população, mas me parece que a questão é mais profunda do que diretas já, né? Como o nosso companheiro Ale estava falando aqui, o que vem depois das diretas já? Quais são as alternativas que a esquerda está construindo no caso de uma eleição direta? A direita tem algumas, né? Tem os bolsonaros de extrema direita, tem o Dória, para quem é um pouquinho mais moderado, gosta de passar uma imagem bonitinha.
Faz a barba todo dia.
E agora? Mas o que a esquerda está propondo de diferente diante do cenário político que a gente está colocado hoje, e como aconteceria a partir de uma diretas já, né?
Eu acho que assim, a gente até recebeu aqui um comentário aqui do ouvinte Marco Antônio Rafaela Werneck, falando que a direta já só interessa à esquerda nesse momento, e ele tira uma onda aqui falando que se o Congresso não tem moral para escolher alguém, tem moral para mudar a Constituição. Então, assim, é a crítica que a direita está fazendo. Até o grandíssimo Cacá Tibérios comentou que é uma questão de ego ferido da esquerda. E eu acho que, por um lado, tem sim esse negócio de o PT, depois que caiu do poder, ter tentado mais uma vez assumir a frente da esquerda, que estava em choque, né? Para quem não tem memória curta, 2013 foi um ano de muito combate da esquerda da rua contra a prefeitura de Fernando Haddad e contra o governo Geraldo Alckmin. Se pode discutir se bateu mais no Haddad do que no Alckmin, isso sim se pode discutir, mas que o choque se deu com os dois, isso acho que muito difícil duvidar. Eu acho assim, Shay, eu acho que se capitalizou toda essa galera em volta, você tem show de Mano Brown, Milton Nascimento, você tem X, você tem Rapping Hood, você tem mó galera movimentada, etc e tal. Eu acho que é momento de construção, tá ligado? Acho que beleza, o Temer por mim cai ontem, tá ligado? Não tenho nenhum amor, muito pelo contrário. Acho ridículo, assim, acho que não tem o mínimo de vergonha na cara da parte dele. Agora, também não vejo que, sei lá, uma eleição que eu olhasse ali, Dória e Lula, eu também não ia achar da hora, tá ligado? Não ia construir nada, não ia ficar convencendo ninguém. Não acho que a eleição é o caminho, tá ligado? Eu acho que aproveitar esse caldo que se criou e aproveitar também que o rap tá forte, que o funk tá forte, etc, e construir nesse sentido, tá ligado? Eu acho que já que o mais difícil é reunir a galera, agora já reuniu, sabe?
É exatamente nesse ponto, né? Não, me parece às vezes um desperdício a gente ter um momento político que aglutina as pessoas, né? Aglutina movimentos como a gente tem atualmente, a gente pedir simplesmente diretas já, que vai reproduzir, como o Vitão já bem colocou, uma lógica do sistema eleitoral, que é a lógica que a gente já conhece, vai colocar pessoas para comandarem o país e o Congresso nos mesmos moldes, com a mesma relação espúria de poder, com as mesmas alianças de partidos. Então, não vai mudar nada estruturalmente, só vai colocar, vai dar vai dar uma solução, vai dar aquele remédio, né, o famoso remédio para passar dor.
É isso.
Vai ser o remédio para passar dor. Agora, a doença, você continua doente.
E né? Você tá precisando, inclusive. Remédio ultrapassador. Mas isso é uma coisa, é uma medida emergencial. Eu acho que essa construção aí que o pai falou, ela se dá em um processo, né? Um processo que não vai ser resolvido daqui até 2018, nem daqui até o dia 6 de junho, quando é a votação no TSE. Eu acho que essa união já está acontecendo e o processo para essa construção, ele está aí, ele está de pé. Mas essa medida emergencial das diretas, eu acho que é uma coisa importante também. Acho que a gente não é temos uma bala só para gastar agora, então a gente ou escolhe uma nova construção, um novo modelo, ou a gente escolhe as diretas. Eu acho que as diretas, elas são uma medida emergencial, tendo em vista o que está acontecendo nesse governo. O pai bem falou do Temer, cara de pau, tem que cair mesmo, cara. E se cair, quais são as consequências? Eleições indiretas, de acordo com a Constituição, ou eleições diretas, de acordo com outros aparatos legais, e a gente tem que lutar para isso, porque é o que está colocado. Essa construção, ela vai vir depois da união de todos esses movimentos e a discussão do que vai acontecer depois. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Acho que esse processo está vivo e está acontecendo. Tem que saber se aproveitar dele. É isso.
Inclusive, legal a gente já ter tocado nesse ponto aí das possibilidades que estão colocadas, porque o nosso companheiro aqui, Marco Antônio Wernick, ele falou do Congresso não ter moral para escolher alguém para a presidência, mas que teria moral para mudar um artigo da Constituição. O que eu responderia é que, na verdade, essa mudança na Constituição que preveria as eleições diretas, ela não está sendo proposta pelo Congresso. Ela é, obviamente, protocolada por algum deputado e tal, mas ela é uma pressão que vem das ruas. Não é uma proposta que o Congresso colocaria para votar. E a gente vê claramente no discurso dos congressistas, a gente vê claramente na postura que eles têm tido com relação aos últimos tempos, aos últimos casos, de que não interessa para eles agora entregar uma eleição para o povo, né? Interessa para eles decidirem quem vai ser colocado ali para passar as reformas, para dar estabilidade política, para que passe esse furacão todo do Lava Jato, que as coisas vão se ajeitando. Então, não é uma proposta do Congresso fazer eleições diretas, é uma proposta da oposição dentro do Congresso, que também tem os seus interesses ali. Então, eu acho que a moral que se teria para mudar o artigo da Constituição seria a moral popular. Seria se a população fizesse uma mobilização forte, como vem fazendo, fez no Rio de Janeiro semana passada. Agora, domingo, a gente vai ter o ato show aqui na Avenida, no Largo da Batata, para fazer pressão, para ver se o Congresso acolhe essa demanda popular pelas diretas já. E realmente, o Gil tá dando uma noção de que talvez a gente tenha que ser um pouco pragmático nesse momento, né? De fazer as eleições diretas para pensar algo além. Me parece muito pouco, assim como para o Vinícius Pereira, que falou: é, Vitão, também acho louco como a galera chama umas coisas muito estranhas de Vitória. Salve, salve, Vini, tamo junto. E outro comentário aqui que chegou pra gente, José Messias Rosa, passando para deixar um salve apoliticamente e deixa os parabéns para o programa. Um grande salve, José Messias, tamo junto aí.
Salve, Messias.
Satisfação a sua colaboração. Lembrando que participem aqui com a gente, opiniões que sejam parecidas com as nossas, opiniões que sejam completamente contrárias às nossas. O Cacá Tibérios fala aqui também, você também pode falar, e todo mundo participando, porque a ideia desse programa aqui na Central 3 é provocar reflexão, é provocar debate, não é fazer a cabeça de ninguém. Certo, pai?
Yes, Mano Cheio, certo, máximo respeito. A gente está chegando aqui ao final do programa, né, infelizmente, e eu queria deixar aqui um salve, que no dia 1º de junho, famoso amanhã, às 19 horas, na Ação Educativa, na Rua General Jardim 660, vai ter o lançamento da campanha 30 dias por Rafael Braga, certo? Vai ter bastante gente lá, vai ter debate, vai ter várias atividades lá em defesa do Rafael Braga, certo? Rafael Braga ainda está preso. Quem não conhece, a gente fala todo o programa sobre o Rafael Braga, que ele ainda está preso, enquanto que Zezé Perrella admite no telefone, é gravado, que isso não faz nada de errado, só trafica droga.
Eu só trafico drogas.
Apesar de ser um termo que eu acho totalmente errado, né, traficante de droga, porque se você dá ali uma graminha ali, salva seu brother, você já é considerado traficante. Mas o Rafael foi preso por tráfico, né? E os caras estavam com 500 quilos de cocaína no helicóptero e não aconteceu nada, certo? Então é isso, rapaziada. Eu deixo esse salve aí. E também queria deixar um último salve pro Cacá Tiberius, que ele falou que as leis não devem ser alteradas de acordo com mudanças na sociedade. Mas isso é uma realidade nossa, na verdade.
Isso é uma realidade jurídica.
A sociedade vai mudando e as leis vão começando a aparecer, por exemplo. A União... lei da abolição da escravatura, por mais que ela tenha seus reflexos até hoje, foi uma necessidade da sociedade daquela época, ainda bem que ela aconteceu, né?
A lei do casamento gay, aborto, se a gente for por esse parâmetro, esse parâmetro de que não se muda as coisas por uma mudança da sociedade, aí a gente vai viver um conservadorismo eterno, né?
A gente vai conservar... no século passado, eternamente, né, Cacá?
Exatamente,
liga,
exatamente.
Meu.
Agora, é isso. Fica aqui a participação de Cacá Tiberius. A gente tá chegando no final do programa. Manalê, grande salve, boa noite pra nós.
Prazer aí estar presente aí atrasado hoje. Mas até que deu pra escutar bem aí o que vocês estavam falando. E sempre interessante aí também lembrar como... não dá para esperar também que quem já está lá dentro desse sistema falho vá fazer ele mudar, né? A gente que está aqui de fora, que é a população, que tem que fazer esse movimento aí nas ruas aí com todos...
É isso mesmo,
É isso aí, fechou a discussão.
Fazendo debate aqui, o espaço do Vai Dar Pé na Rua é exatamente para isso, para a gente construir novas alternativas e não depender desses burocratas do poder. Salve, salve, Mano Gil, boa noite.
Boa noite, mano, é nóis, todo mundo aí que assistiu, salve pro Cacá, se liga, Cacá, só falou groselha hoje, hein? Foi destruído aqui. Mas é isso, vamos seguir aí, agora a gente vai lá pro rap... lá na Matilha Cultural, hein, Sheik? Tá rolando
aí,
movimento pelas diretas também, a gente falou aqui no começo, é organizado pelo movimento do rap aí, encabeçado pelo RZO, Reais da Zona Oeste, meu irmão. Aí, na Matilha Cultural, hoje, começou às 6 horas, a gente tá indo pra lá conferir aí, dar um apoio e cobrir a pauta, né, meu irmão, que a gente é jornalista.
É isso mesmo, então fique ligado no site vaidapé.com.br, também no nosso Facebook, facebook.com/revistavaidapé. Daqui a pouquinho sai matéria do Mano Gil junto com o Zucolo ali no evento que está rolando hoje. Você também que quiser correr para a Matilha Cultural aqui no centro de São Paulo, vai, RZO convida vários rappers, vários movimentos para pedir diretas já, a voz da periferia também se levantando aí por diretas já, até porque as manifestações que a gente vê são manifestações restritas a uma certa classe social, muitas vezes, né? Uhum. Até quando a gente acha que a vontade do povo é diretas já, a gente tem que ver que povo e qual a abrangência desse povo. É isso aí, então vamos terminando mais um Vai Dar Pé na Rua aqui, agradecendo sempre o espaço à Central 3, máximo respeito, Leandro e a mim, tamo junto, Paulo Júnior também, acompanhe no www.central3.com.br, você confere todos os nossos últimos programas, confere também o programa de hoje ali, assina o podcast, para você acompanhar também toda a programação da Central 3. Segunda-feira que vem estamos de volta na Cidadã FM, das 8 às 9 horas da noite, Vai Dar Pé na Rua, e quarta-feira que vem aqui na Central 3. É isso, no mais, a gente fica agora com a coluna do Pai Vitor, porque eu vou cuidar do meu dente que tá doendo.
Yes, Mano Shea, positive vibrations pro seu dente. Eu queria falar aí pros ouvintes do Vai Dar Pé na Rua acompanharem também outros programas da Central 3. Essa semana eu acompanhei o Estação Basquete, o qual o Leandro aqui participou, certo? Foi muito massa.
Foi só enterrada.
Foi massa, o Gilzão também viu, que eu tô ligado. E ontem, no programa do Thunderbird, rolou entrevista com o Lourenço Mutarelli. Eu não pude acompanhar o programa inteiro, mas acompanhei ali um bom tempo e foi bem massa. Teve uma discussão muito interessante sobre a situação do irmão dele, que é viciado em crack, certo? Então é isso, rapaziada. A coluna do Pai Vitor pra fechar. Segunda-feira estamos de volta na Rádio Cidadã e quarta aqui na Central 3. Pou!
Musicalidade é esse programa maravilhoso que acontece às quartas-feiras na Central 3. Pou!
Lá vem o Pai Vitor falar de rap de novo.
Não!
Hoje não é rap, acreditem se quiser ou se tiver paciência pra continuar me ouvindo aqui, certo? Hoje eu vou falar é disso aqui, ó. É uma canção chamada Sentimentos, do lançamento da última sexta-feira da Semi-Orquestra. Sentimentos é uma composição de Mestre Curica, um dos mestres da guitarrada, ao lado de Mestre Vieira e Aldo Sena, certo? A guitarrada é um gênero musical paraense, surgido em 1970, mistura choro, carimbó, merengue, maxixe, e a guitarrada é a grande homenageada, é até patrimônio cultural paraense desde 2011. Yes? Quem quiser se debruçar sobre o assunto, procure Pinduca, procure DJ Dolores, procure Mestre Verequete, procure a música paraense. Semi-Orquestra, banda paulistana aí de 10 músicos.
Yes?
Música instrumental de extrema alta qualidade.
Clay, Clay.
É isso. Quem não conhece pode ir ali procurar também o programa de aniversário de 3 anos do Vai da Pé na Rua, que foi comemorado com os próprios Yes. E eles também têm outro single chamado Chope Quente. E eu queria também ressaltar alguns outros lançamentos, né? Porque teve o lançamento de Galanga Livre, Rincon Sapiência lançou. Também queria falar que Curumin, músico paulistano, lançou o disco Boca. E é isso, rapaziada. Pai Vito deixa o máximo respeito. E quem não gostou, lembrando,
não precisa gostar.
E esse cada um faz o que quiser da sua vida e principalmente com os seus ouvidos. Oh!